Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site, www.igrejavivoscomcristo.com.
Vamos dar continuidade a essa série de ensino que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração, que é a respeito de frutificação. Amém? Eu creio que essa é a sexta, não é isso? A sexta mensagem sobre esse tema. Nós temos aprendido muito, temos crescido muito pelo Espírito Santo, através do nosso pastor. E hoje o Espírito Santo me colocou uma mensagem muito poderosa, muito boa. Creio que você vai crescer, nós vamos crescer, vamos aprender muito a respeito de frutificação. E o tema dessa noite é o fruto do Espírito. Repita comigo, diga o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito.
Diga,
eu fui chamado
para frutificar. Amém? Como temos aprendido com o nosso pastor, nenhuma árvore ela faz força para frutificar, porque a natureza dela, a natureza para a qual ela foi criada, já foi para dar fruto. Amém? Nossa natureza, que nós fomos recriados em Cristo, nova natureza, nova criatura, filhos de Deus, nós podemos frutificar e isso não precisa de esforço, porque é graça. Tudo que é graça não precisa de esforço. Amém? Então, gostaria que André colocasse aí, quem puder abre, quem não puder acompanha aqui, Gálatas, vai ser nosso dois textos básicos que nós vamos usar. O primeiro se encontra em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e 23. Antes, no capítulo 5, alguns versículos antes, ele fala sobre as obras da carne. Fala da velha natureza, daquilo que nós éramos. Diga, nós éramos.
Nós éramos.
Nós não somos mais, amém?
Amém.
O homem velho, o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, ele vive nas obras da carne. Mas os filhos de Deus vivem agora em uma nova vida. Nós acabamos de cantar, resgatados das trevas. Nós fomos resgatados, transportados das trevas e fomos plantados no reino do Filho do seu amor. Amém? Então somos nova criatura. Por isso nós podemos frutificar e agora não podemos mais dar desculpa. Porque a nossa natureza, como falei, ela pode frutificar. Amém? Então, dar fruto agora não é mais uma opção. Dar fruto agora é uma condição.
Amém?
A condição é algo natural. Não precisa de esforço. É só colocar para fora tudo aquilo que já está dentro. Porque todo o fruto do Espírito, ele já foi plantado dentro de nós. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Amém? Fica aqui, preste atenção nisso aqui, nessa introdução. Nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar. Quando ele veio habitar, ele trouxe muitas coisas boas. Você não só foi salvo. Você foi salvo, mas você também é justo, você é santo, você pode frutificar, você pode andar em amor, em bondade, você pode andar tudo, unido, tudo isso porque é um pacote. A salvação em si é um pacote. Diga,
salvação
é um pacote. Mas, infelizmente, muitas pessoas desfrutam só daquele nível básico que é a salvação, que já é uma bênção. Amém? Creio em Jesus, vai para o céu. Se não negar, se continuar firme, crendo em Jesus, confiando que a obra da cruz é perfeita e completa, vai para morar no céu. Mas, infelizmente, não vai desfrutar de tudo aquilo que é seu, por direito. Das 10 demais coisas, né? Existem muitas coisas que veio junto com a salvação que a gente pode desfrutar. Amém? Uma vida de poder, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Nesse pacote está incluso. Amém?
Amém?
Agora nós só precisamos entender que é nosso por direito. O grande inimigo de a gente possuir é a gente não entender. Quando eu não entendo, eu não desfruto. Amém? Vou repetir. Diga assim comigo. Quando eu não entendo,
eu não desfruto.
Para desfrutar, para possuir, é preciso a gente entender aquilo que é nosso por direito. Por isso que a gente declara, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Então, está na Bíblia? Kenneth Regan sempre ensinava isso. Está na Bíblia, você vai, começa a circular, a riscar, a marcar aquilo que a Bíblia diz, eu tenho, que você pode, que você é. E você vai ver que tudo aquilo é direito seu. Então, se está na Bíblia dizendo, eu sou uma nova criatura, não duvide, você é nova criatura. Se diz, eu sou filho, não duvide, você é filho. Se diz que ele se fez pobre para que você fosse rico, você é rico, irmãos. Você é rico. Se diz que você é curado, está lá, pelas suas pisaduras foste, está no passado, então você já é curado. Então você precisa só entender e desfrutar. Amém? Com o fruto do Espírito é a mesma coisa. A Bíblia diz que algo já foi depositado no nosso Espírito. E dentro desse depósito, desse bom depósito, a Bíblia fala que a gente tem um bom depósito, está incluso isso aí, irmão. Isso aqui, ó. Amém? Nós vamos aprender nessa noite. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz o seguinte. Mas, ou, diga ou. Não é os, mas na frente a gente vai falar sobre isso. O fruto do Espírito é amor. Aí ele diz que esse fruto do Espírito ele vai trazer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Diga, eu sou manso. Amém? Domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Tem uma versão que diz assim, ó. Para essas coisas não existe tempo para frutificar, é todo tempo. Diga, em todo tempo, eu posso dar frutos. Amém? Nosso segundo texto é Salmo 92, do versículo 12 ao 15. Salmo 92, do versículo 12 ao 15. Amanhã esse esboço, junto com essa mensagem, vai estar lá no nosso, no nosso grupo, da nossa igreja, tá? Você relê novamente. Essa semana nós vamos ter outra oportunidade, junto com os grupos de unidade, estudar mais um pouco a respeito disso. E você também pode compartilhar daquilo que você aprendeu. Amém, irmãos? O grupo de unidade serve para isso. Diz assim, o justo, tem algum justo aqui? Diga, está falando comigo. O justo, ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, no Líbano. Plantados na casa do Senhor, diga, eu já estou plantado.
Já estou plantado.
Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar o quê? Que o Senhor é bom, que o Senhor é reto e que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Diga glória a Deus, irmãos.
Glória a Deus.
Então, até na velhice, não existe tempo, é todo tempo. Amém? Não importa a idade e nem a condição. O que você está passando não é um impedimento de você frutificar. Amém? Muitas vezes estamos passando por algumas situações, a gente pensa que por causa disso a gente não pode frutificar, a gente não pode se alegrar. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, independente do que você esteja passando, se alegre, irmãos. Porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza, Ele é o teu ajudador, Ele está contigo. Amém? Se alegrar só quando tudo está bem, bom no bom é fácil. Quero ver bom na circunstância contrária. Mas mesmo na circunstância que seja contrária, você pode se alegrar, porque o Senhor está contigo.
Amém.
Amém, irmãos? Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Então, isso é algo que o Senhor nos garante. Certamente, eu estarei contigo todos os dias, até a confirmação dos séculos. Ou seja, Ele está contigo quando o dia está bom, quando o dia está mal, quando você está passando por algo favorável ou não. Ele está contigo. Ele não te deixa, não te desamparo.
Amém.
Amém, irmãos? Eu sou tua força. Eu sou a força, a deixa à tua direita. Então, Ele está contigo, irmãos. Nunca pense, nunca duvide da bondade de Deus, do caráter de Deus, de que Ele está com você, que Ele é teu Pai, que Ele cuida de você. Então, o diabo, ele é perito a lançar os enganos, as setas dele, para que a gente duvide da bondade do Senhor. Muitas vezes ele engana, quer mostrar uma verdade, uma meia-verdade camuflada, que aquilo que está acontecendo é Deus provando, é Deus que está querendo, né, fazer algo para que você confie nele. Irmãos, Deus não usa as armas do diabo, amém? Para tocar os seus filhos. Circunstâncias acontecem, mas não foi Deus. Mas de uma coisa é certa, independente do que você passa, pode até estar passando, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele está contigo.
Amém?
Amém? Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Então, irmãos, dito essas coisas a respeito do fruto que é uma realidade em nós, que é algo que é concernente à nossa nova natureza, o fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós. Diga, eu tenho a natureza de Deus.
Eu tenho a natureza de Deus.
A Bíblia diz que nós éramos, preste atenção aqui, irmão, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos nas trevas, nós não tínhamos Deus, estávamos sem paz, sem salvação, mas Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e agora não somos mais.
Aleluia.
Não somos mais das trevas, não somos mais filhos da ira, somos agora filhos de Deus. Amém?
Amém.
Então, essa natureza, essa nova natureza, já não dá, nos dá essa condição de frutificar.
Amém.
Amém?
Amém?
Condição, eu tenho condição de frutificar, de dar fruto, de ser alguém bom. E quanto mais eu me envolvo com esta vida de Deus, mais essas coisas vão se manifestando. É um caminhar. A vida, por isso que a palavra manda a gente desenvolver a salvação. Você é salvo, você está sendo salvo e você será salvo na vinda do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos desenvolvendo. Amém? Esse caráter está se desenvolvendo, se manifestando cada vez mais para que as pessoas vejam a diferença do justo e do ímpio. De quem nós éramos e quem nós somos.
Amém.
Na realidade, a nossa vida é uma carta lida. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer a luz do Senhor para que eles vejam nossas boas obras, glorifiquem o nome do vosso Pai que está no céu. Então é para alguém olhar e dizer, quem era ela? Quem era ele? O que é que está acontecendo? E a Bíblia diz que essa vai ser uma boa oportunidade para a gente declarar que foi Cristo que mudou a nossa vida. Amém? Que a nossa esperança está em Cristo. Então, hoje, nós temos essa condição de frutificar. Então, essa condição é um poder invisível, invisível é uma evidência visível de um poder invisível. As pessoas vão ver algo que está dentro. É como se fosse aquela raiz que está lá, da árvore lá, plantada no solo. Ninguém está vendo a raiz, mas ela é real. Ninguém está vendo o seu espírito. Ninguém está vendo o fruto, mas isso é uma realidade dentro de você. E quando alguém vir fazer algo e você retribuir de uma forma contrária àquilo que aquela pessoa está esperando, então elas vão ver que realmente existe algo diferente. Alguém bater a tua face, você dá a outra face? Dá outra face, irmão, não significa deixar alguém bater em você, não, amém? Não é deixar alguém bater na sua face, não. Significa você não retribuir aquele mal que a pessoa fez. Você agir de uma forma diferente. Alguém quis te fazer mal e você fazer um bem para ela. Você estender as mãos. Jesus disse, ó, se alguém te forçar a caminhar uma milha, caminha 10. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Então, irmãos, por mais que seja difícil, é possível. Andar em amor é possível, irmãos.
Amém.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse amor já foi implantado dentro de nós. Por que eu posso amar? Porque eu fui amado e com esse mesmo amor que me alcançou, eu posso alcançar a vida das pessoas.
Amém.
E diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Você quer ver isso? Romanos 5, 5. Amém, irmãos?
Amém.
É o resultado da fruta, é o resultado normal na vida de qualquer um de nós. Amém? De todos nós. Romanos 5, 5 diz assim, irmãos. Olha que verdade maravilhosa. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é, diga é, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Esse amor já foi derramado. Por isso que eu posso amar. Não peça a Deus amor. Senhor, me dá amor. Não, ele vai dizer, ó, filha, eu já te dei amor. Você só precisa manifestar esse amor na vida dessa pessoa. Senhor, me ensina a amar essa pessoa. Deus vai dizer, filha, eu já te dei essa qualidade desse amor para você amar, para você não ficar chateado, para você viver de uma forma diferente. Amém, irmãos? Então já está dentro de nós. Então é possível a gente andar em amor. Amém? Então essa vida cristã gera mudanças. A partir do momento que nos envolvemos com Deus, nos envolvemos com as práticas, essas práticas espirituais que a gente tem tanto ensinado, quanto mais eu me envolvo, mais esses frutos vão se manifestando. Não tem, irmãos, como eu passar tempo com a palavra. Passar tempo em adoração, em louvor, em comunhão, confissão da palavra, oração em outras línguas, de vez em quando em jejum, a minha vida não mudar. As mudanças vão aparecer, os frutos vão se manifestando. Cada dia você vai ficando uma pessoa mais bondosa, mais amável, mais calma,
amém,
uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, porque o envolvimento com as coisas de Deus gera mudanças. Amém?
Amém.
Romanos 12, 1 e 2. André, por favor. Diga aleluia.
Aleluia.
Os frutos vão aparecer. É tempo de frutificar. Amém? É tempo de dar frutos. Romanos 12 diz o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo está rogando, pedindo. Ele diz, ó, irmãos, eu rogo para que vocês, filhos da misericórdia de Deus, apresentem os vossos corpos, ou seja, se envolva Irmãos, muitas vezes a gente quer algo de Deus, mas a gente não se envolve com as coisas de Deus. A gente quer crescer, a gente quer melhorar, mas vive uma vida muito aquém, vive uma vida muito parada. A gente não se envolve, a gente não ora, a gente tá muito confortável em vir um culto uma vez no domingo à noite, pegar a palavra naquele momento e durante a semana todinha ficar aquém as coisas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, se envolva. Eu rogo, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo, apresentem a vossa vida como sacrifício vivo. Agora, isso eu não faço quando eu tenho vontade. Eu faço porque isso é bom para mim. O alimento espiritual, o meu envolvimento com a vida espiritual, isso é saudável para mim. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é preciso, irmãos, a gente tirar tempo com a palavra. Abra a Bíblia, nem que seja para ler um pouco, lá um minuto, cinco minutos, 10 minutos, a gente perde tanto tempo com coisas que não alimentam, não faz a gente crescer, mas a gente tem que ganhar tempo com aquilo que é importante para nós. O envolvimento com a palavra é importante, o tempo de oração com Deus, de oração em outras línguas, de meditação, o meu tempo nos grupos de unidade, todo dia tirar um tempo com Deus, meus primeiros momentos com Deus, vou dormir, pensar em Deus, nas coisas do alto, deixar o telefone muitas vezes de lado e gastar tempo para que essa vida de Deus se manifeste, esse crescimento seja algo natural. Mas se eu não me envolvo, eu não cresço, eu não amadureço. Você está aqui, irmãos? Isso é uma convocação de Deus, isso é algo que o Espírito Santo de Deus quer nos chacoalhar, nos tirar dessa zona de conforto. Porque é preciso, nesses últimos tempos, é preciso a gente estar mais envolvido com as coisas de Deus para que a gente cresça. A sabedoria de Deus se manifeste, uma unção maior, uma glória maior de Deus a cada dia nas nossas vidas.
Amém,
amém, irmãos? Porque isso é saudável. Apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Parece que todo culto, se você já parou para pensar, todo culto a gente lê esse versículo. O pastor leu domingo passado, eu li na outra vez. Todo culto Deus está dizendo para nós, filhos, apresente o seu corpo. Se entregue a mim, se envolva comigo. Para quê? Para que você tenha um culto racional. E através desse culto racional, versículo 2, você não se conforma com esse século, não se conforma com o pensamento do mundo, que é tudo normal, hoje é tudo normal. E aí você é transformado pela renovação da sua mente. E aí você vai experimentar. Diga boa,
boa.
Diga agradável, e a perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e uma perfeita vontade de Deus que eu só vou experimentar se eu estiver envolvido com Deus. Amém, irmãos? Quanto mais eu me envolvo, mais esse fruto vai amadurecendo. Essa árvore vai ficando verdinha, plantada junto aos ribeiros de água, no qual extrai a seiva, extrai a água. Seus frutos são viçosos. No tempo de sequidão, a Bíblia diz, a gente acabou de ler no Salmo 92, dá fruto. Na velhice dá fruto, no tempo difícil dá fruto, no tempo bom frutifica. Amém, queridos?
Amém.
Então, esse fruto do Espírito, a Bíblia fala sobre fruto e não frutos. Por que fruto? Porque o fruto é o amor. Diga, o fruto do Espírito,
o fruto do Espírito.
É o amor.
Eu
até pedi para André colocar, se ele tiver aí, uma fotozinha, para você entender melhor, tá? Porque fruto e não frutos. É como se fosse uma mexerica, irmãos. Uma mexerica. Tá? Tá lá em Gálatas 5:22. O fruto é o amor, mas a manifestação desse amor. Como esse amor vai se expressar, ele vai expressar trazendo o quê? O amor, que é o fruto, vai trazer alegria, vai trazer paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém, irmãos?
Amém.
Então é fruto. O fruto do Espírito é amor. Mas esse amor se expressa sendo alegre, sendo paciente, sendo bondoso, sendo generoso, sendo amável, tendo domínio próprio. Quanto mais eu deixo esse fruto se manifestar na minha vida, mais vou ver o mal e vou frear. Domínio próprio. Eu tenho um domínio próprio, eu posso me dominar. Porque o fruto do Espírito, que é o amor, ele me dá essa condição de eu me refrear. Amém? De eu ser manso, não estar explodindo a todo momento. Fidelidade, ser fiel. Então, porque o fruto do Espírito é amor. E ele é a base de tudo. E as suas manifestações e consequências, que isso é pela graça, amém, irmãos? Isso não é um esforço? Não, eu vou me esforçar para ser, para ter paz. Não, irmãos. Deixa só que a paz que excede todo entendimento, ele se manifeste em sua vida. Ele te cubra. Se estiver perturbado, começa a declarar: eu tenho paz. A Shalom de Deus já está dentro de mim, porque eu tenho o fruto do Espírito. E você declara: eu sou uma pessoa mansa, eu tenho paz, eu tenho alegria. Está triste, eu tenho alegria, a alegria do Senhor é minha força. Irmão, existe poder na nossa palavra, existe poder na declaração. Naquilo que você está sendo bombardeado, você tem que também ter um posicionamento e agir diferente. Quando está triste, eu sou alegre, ha, 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 e começar a rir pela fé. Aleluia, Jesus, eu sou alegre, a tua alegria é minha força. E você vai ver Deus transformar a tristeza em alegria. Está perturbado, não tem direção, está ali querendo resolver uma coisa, se acalma por dentro, ora, alegra-se em Deus, começa a orar e você vai ver, direções vão vir.
Amém?
Amém? Amém. Porque Deus é aquele que dá direção às nossas vidas. Então tudo isso já está dentro de nós. Precisamos entender que existe uma riqueza dentro de nós, existe um tesouro dentro de nós. O fruto do Espírito está dentro de nós e Ele quer nos ensinar. Ele quer tratar a nossa vida. Tudo isso são tratamentos, irmão. Tudo isso o Espírito Santo ele vai tratando. Essa velha natureza, aqueles velhos vícios de antigamente, eles vão ser trocados por hábitos bons. Então, em vez de tristeza, essa alegria vai vir. Quanto mais eu me envolvo, eu vou apresentando a minha vida, a alegria vai vir. Você vai se acordar de manhã já alegre. Não sei porquê, mas hoje eu acordei tão alegre, tão de bem com a vida. Isso é o fruto do Espírito se manifestando. Você não vai mais acordar preocupado, porque você sabe que Deus já preparou aquele dia para você. Deus já foi à sua frente. Tem coisas para resolver. Pai, eu te agradeço, porque isso já está resolvido. Pai, eu te agradeço que essa conta já está paga. E todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tem alguém aqui que ama a Deus?
Amém.
Diga, todas as coisas,
coopera
para o meu bem. Todas as coisas contribuem, irmão. Existe algo que está, ó, querendo nos envolver quando eu confio no Senhor. Quando eu entro nesse descanso. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoia no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mas você fica querendo resolver, fazer, já tem plano A, plano B, plano C. Para, irmãos. Existe um plano perfeito que Deus tem para nós. Amém, irmãos?
Amém.
Então, o amor é a base, o amor é o fruto, e ele se manifesta trazendo consigo essas qualidades. São qualidades que só Deus pode dar. Não existe alegria plena fora de Deus. Não existe alegria plena sem Deus. Não existe paz sem Deus. Tanto é, irmãos, que você vê pessoas com uma condição financeira boa, mas triste. Não tem paz. Para dormir, tem que dormir através de medicamentos. Tem tantas pessoas aí que tem tudo, é tão rica, né? Mas é que só tem dinheiro mesmo, mas não tem uma vida boa, uma vida de paz. Ela é tão pobre, eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, é tão pobre que tudo que ela tem só é dinheiro. Então, o dinheiro ela nunca vai comprar um casamento, o dinheiro nunca vai comprar uma casa feliz, o dinheiro nunca vai comprar uma saúde. Entendeu? Porque a nossa maior riqueza é Cristo.
Amém.
Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo, essa esperança estando dentro de nós, tudo isso aqui vai aparecer, tudo isso vai se manifestar. Porque nessa nova natureza, ela, como eu falei, ela traz consigo todas essas consequências. Amém? Então, vale a pena a gente se envolver e confiar. E esses frutos vão aparecer.
Amém,
amém, irmãos? O amor é a base. Diga, o amor é a base. A Bíblia fala sobre, pelo menos os mais importantes, três tipos de amor. O ágape, que é o amor de Deus, que está lá em Romanos 5:5. O amor ágape, o amor supremo, o amor verdadeiro, o mais forte. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ainda que eu desse todos os meus bens, se eu não tiver amor, esse amor, o ágape, nada serei. Porque esse amor é sofredor, é benigno. não se usurpa, né, com a injustiça, não vê alguém passando uma injustiça e fica rindo, fica, sabe? Porque ele sofre, é um amor sofredor, um amor forte, é o amor supremo, que é o ágape. Tem o eros, que é o amor entre homem e mulher, que isso é normal, que é bom, não é um amor mau, mas se não tiver a base do ágape, nunca, nenhum casamento vai se sustentar. Tem o amor filhos, três tipos de amor, pelo menos que a Bíblia fala, filhos, que é o amor entre irmãos, entre amigos, que também, se não tiver a base do ágape, não se sustenta. Porque tanto eros como filhos, ele requer uma reciprocidade. É uma troca. Se você não ama, mas com o ágape, independente de alguém te amar ou não, você ama. Se alguém te compreender ou não, você compreende. Se alguém não estender, você estende. Porque o ágape, ele não espera nada em troca. Amém? O eros vai esperar algo em troca. O filhos vai esperar algo em troca. Mas o ágape, que é o amor supremo, que é esse amor de Deus em nós, ele não precisa dessa reciprocidade. Ele ama independente de... Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou a gente amar ele para ele poder nos amar. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, nós podemos amar nossos irmãos. Amém? Então, diga, o primeiro amor é o ágape. O ágape é o verdadeiro, amém? O supremo. Mas tem o eros, que é bom, e tem o filhos, que é bom. Por isso nós amamos uns aos outros. Mas porque nós temos uma base, que é o ágape. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, eu posso te amar, irmãos. Por que você pode amá-la? Porque você tem o ágape, então você pode amar. Independente do que ela, muitas vezes, a pessoa faça com você, mas você... Vamos ver 1 Coríntios 13, que é bem pequenininho. Amém, irmãos? Ele sustenta todas as coisas. O ágape sustenta todas as coisas. Amém? 1 Coríntios 13 diz o seguinte, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, pessoas que profetizam, que é bom, né? A Bíblia diz que sem profecias o povo se corrompe, os dons se manifestando, mas tem que ter o amor, irmãos. Se você for um profeta e não andar em amor, você vai machucar as pessoas. Conheça todos os mistérios. Pessoas tantos, muito sábios, sem amor, não vale de nada. Amém? Toda a ciência, todo conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé, pode ser uma pessoa de fé como for. A ponto de transportar os montes, se não tiver o ágape, nada serei. Por quê? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, que é bom fazer boas obras, que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o ágape, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o fruto do Espírito. Ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procure seus interesses, não tem aquela coisa que eu vou fazer, mas porque eu vou ganhar algo em troca? O amor não é assim. Amém? O amor faz sem querer nada em troca. Diga o amor, o ágape. Diga o ágape. Não é interesseiro.
Não é interesseiro.
Não se exaspera. Qualquer coisa é aquela... Não se ressente do mal. Alguém fez mal para você, não é uma coisa boa, você... Mas você, eu tenho um amor. Eu não vou deixar isso me atrapalhar. Porque, irmãos, é como se alguém... É como você estivesse tomando veneno e quisesse que a pessoa, outra pessoa morresse. Porque quem não anda em amor, isso é ruim para você. Não é nem ruim para outra pessoa. Por isso que é importante a gente liberar perdão na hora, não deixar o ressentimento, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, a Bíblia diz. Aquele negócio foi mal, mas antes de dormir, antes do dia amanhecer, libera isso, irmãos. Não carrega lixo. O ágape não carrega lixo. O ágape libera. O ágape perdoa. O ágape procura esquecer. Mesmo sendo difícil aquilo, mas o verdadeiro amor vai lançar fora. Amém? Todo lixo, todo medo. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você tem uma fonte inesgotável que não se acaba. Amém? Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é verdadeiro, então o que em parte será aniquilado. Diga, quando eu era menino, eu agia ao contrário. Agora a gente chegou a um tempo de maturidade. Amém? Diga, eu não sou mais menino. Você não é mais menino, você não precisa mais estar se ressentindo, magoado, qualquer coisinha, não falou comigo e tal, e me machucou, irmãos. Eu sei que não é bom, mas libera isso. Quem anda em amor, esquece. Amém? Quem anda em amor não fica guardando essas coisas, não. Então eu vou falar agora como uma pessoa adulta, vou me sentir como uma pessoa adulta, pensar como um adulto, porque agora eu cheguei a ser homem, cheguei à maturidade. Amém? Então eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece. Diga a fé, diga a esperança, e o amor. Esses três, porém, o maior é o?
Amor.
Maior do que a fé, maior do que a esperança, maior do que os dons, maior do que qualquer coisa. O maior é o amor. Tanto é que ele diz, no capítulo 12, ele diz, eu vou mostrar algo maior, algo melhor, que é o amor. Capítulo 12, se eu não me engano, fala sobre os dons, não é? E o 14 fala sobre as línguas. É uma, um é o outro, mas no meio está o amor. Amém? Dons e o outro é línguas, mas no meio está, no centro está o amor. Porque não adianta profetizar muito, falar muito em outras línguas se não tiver o amor. Amém? Então fomos chamados para amar. Diga, eu fui chamado para amar. Então, volta lá naquela fotozinha, André, lá da mexerica. Vamos ver agora a manifestação desse amor, amém? Primeiro é alegria. Amém? Diga alegria.
Alegria.
Diga ha-ha, diabo.
Ha-ha, diabo.
Você não tem lugar na minha vida. Ria da cara dele, irmão. Sabe quando o diabo fica rindo? Quando a gente fica com medo, fica ali, ó, querendo para baixo, triste. Você tem que rir. Ha-ha, diabo. Você não tem poder sobre a minha vida. Irmão, é alegria cura. Tem um amigo nosso que ele foi curado de pedra no riso rindo.
É mesmo?
Dou aquelas crises de cólica renal, que deve ser o terrível. Diz que ele sentou no vaso lá, cheio de dor. Ele rolava no chão e sentou lá para fazer força lá e começou a rir. Ha, 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 ha. Eu sou curado. Isso daqui a pouco as pedras... Foi tudinho para fora. Amém? Diga alegria cura.
Alegria.
Diga um coração alegre. Aformosei o rosto. Amém? Você vê que a pessoa fica mais bonita, uma pessoa triste, está ali, iracunda, com aquela cara feia. Então, você expressa a sua beleza quando você sorri. É tão bom a gente chegar perto de alguém alegre. Você chegar perto de alguém que só reclama, cara feia e mal-humorado. Isso é terrível. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Porque a alegria, ela transmite vida. Amém? A alegria transmite vida, a alegria transmite paz. É tão bom a gente estar perto de pessoas alegres, pessoas, né, com aquela coisa boa. É tão gostoso a gente estar perto de pessoas, de conversar com pessoas, não é, que nos faz bem, mas a tristeza faz mal. É o contrário. O contrário da alegria é tristeza. E a Bíblia diz que ele já lançou esse tempo de tristeza. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Amém? Veste de louvor. É isso que Deus tem para nós. Amém? Então, alegria, irmãos. Salmo 71, 23, André. Na NVI, se tiver, é melhor. Paulo, ele repete, lá em Filipenses 4 e 4. 4 e 1, 3 e 1 também, 4, 4 e 3 e 1. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Amém? Olha o Salmo 71, 23. Nessa versão NVI, como é lindo. Diz assim, os meus lábios gritarão de alegria. Amém, irmãos? Gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Amém? O Senhor nos redimiu, nos tirou da cova, nos tirou do cativeiro. Então, meus lábios têm que gritar de alegria. Grita de alegria. Quando uma situação difícil vir sobre você, você começa a gritar e declarar que você é mais do que vencedor, que você é uma filha, que você é amado, que está feito, que está pago, que está resolvido. E começa a rir. E rir. E você vai ver, às vezes começa a pegar no tranco, você não está querendo rir não, e sem vontade, com a vontade de chorar, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai pegar junto com você.
Amém. Glória a Deus.
E os rios de água viva, os rios de alegria vai jorrar.
Amém.
Amém, irmãos? Volta lá na mexerica, André. Essa foto aí é só para você gravar, irmãos. Amém? Que o amor vai trazer essas manifestações aqui. Ó. A base e as manifestações. O segundo é a paz. Amém? Deixo-vos a minha paz. Está dentro de você. Não se permita viver perturbado. Porque a paz que excede todo entendimento já guarda o teu coração.
Amém?
Amém? João 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E não vos a dou como dá o mundo. O mundo dá uma paz passageira, irmão, irmãos. Efêmera e passageira. Está com dinheiro, mas aquele momento ali de um carro novo é muito bom, mas aquilo ali não traz uma paz constante. Amém? A paz só Deus pode dar a você. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Paz. Fruto do Espírito, paz. Outra manifestação, longanimidade. Volta lá na mexerica, André. Tem uma versão que diz longanimidade ou paciência, tá? Que é a mesma coisa. Então, o que é a pessoa longânima? Já está dizendo, de longo ânimo. É uma pessoa que é paciente. É uma pessoa que, com a manifestação desse fruto do Espírito, nada tira ela do sério. Nada tira, rouba ela desse lugar. Tira ela desse lugar. Que é um lugar de longo ânimo. Amém? Ele é longânimo. 2 Timóteo 12, 24. Não, perdão, André. 12, 12. Romanos 12, 12. Longo ânimo. Paciente. Amém? Diga, eu sou paciente.
Eu sou paciente.
Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverante. Amém? Então, quem é longânimo é paciente. Amém? Tem paciência. Paciência para esperar e saber o tempo certo. Porque há tempo determinado para todas as coisas. Uma pessoa impaciente, uma pessoa que não é longânima, ele não sabe esperar o tempo. Se apressa, e quem se apressa come cru. Então, seja paciente. Amém? Seja uma pessoa longânima. E lá na mexerica novamente... Outra manifestação do fruto é a benignidade. É uma pessoa sempre de bem. Amém? Benignidade é uma pessoa de boa índole, de bom caráter. 2 Timóteo 2,24. Sempre de bem. Ela tem uma boa índole, um bom caráter. 2 Timóteo 2,24 diz o seguinte. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contender, e sim ser brando para com todos e apto para se instruir e paciente. Amém? Então, disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda só arrependimento, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Mas o 24, que é o que eu queria frisar, diz que todo filho de Deus... ele não deve viver em contendas. Tem gente que gosta de problemas, irmão. Tem gente que busca problemas. Que vai atrás de problema. Tem gente que o problema corre atrás dele, mas tem gente que vai atrás do problema. Então isso é ruim, irmão. Está criando problema com tudo, problema com todo mundo. Não pode, não consegue viver em paz. Então, uma pessoa que é benigna, que está sempre de bem, ele foge de problema. Amém? Fugir de problema, porque a vida ela traz consigo tantas consequências e eu ainda viver atrás de problema, isso não é bom. Amém, irmãos?
Amém.
Então, o fruto do Espírito é eu ser benigno, correr de problema. Amém? Ter essa boa índole, um bom caráter. Outra consequência do fruto, volta lá, André, é bondade. Amém? Acho que bondade todo mundo sabe o que é uma pessoa boa, né? Bondade é uma excelência moral e espiritual e está muito ligado à generosidade. Amém? Uma pessoa que é boa é generosa. Graças a Deus, nós somos uma igreja generosa. Gostamos de assistir. Essa tarde nós tivemos uma oportunidade de exercer essa generosidade, semeando em quê? Na vida de uma criança, na vida de uma família. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de ser generosos. Amém? De ser uma pessoa bondosa. Ajudar, assistir, semear. E com certeza colheitas vão vir.
Amém.
Quem é generoso, quem é uma pessoa boa, faz o bem, não só financeiramente, mas ajuda, estende, escuta, abraça, apazigua. Então essa pessoa está sempre semeando coisas boas na vida das pessoas e a consequência é o quê? Colheita. Tudo que eu planto, eu colho.
Amém?
É a lei da semeadura. Pessoa que só planta o que é ruim, só vai colher o que é ruim. Se eu planto coisas boas, coisas verdadeiras, coisas eternas, eu vou colher. Então, todo dia temos a oportunidade de plantar e com certeza todo dia você vai ter a oportunidade de colher.
Amém.
A Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas. Você não vai saber quando, você não sabe se hoje ou amanhã, mas a Bíblia diz que ela vai trazer consigo essa, vai trazer para você a colheita. Amém?
Amém?
Diga, é tempo de plantar.
É tempo de plantar.
Diga, eu sou um semeador do reino.
Eu sou um semeador.
Generoso, irmãos, bondoso e dá o melhor. Dentro da sua condição, dê o melhor. Não escolha a coisa mais barata para dar. Deixa eu ver aqui nessa lista. Se tiver mais barato, eu vou dar. Não, irmão. Isso não é o Espírito de Deus. Dentro da minha condição, do que eu tenho condição, eu vou dar o melhor. Dessa lista aqui, o que é que eu posso dar de melhor? Eu vou dar isso. Então, é assim que o homem generoso se manifesta. Pessoa generosa dá o melhor. A melhor oferta chegou, irmão. Não esqueça. Essa parte aqui é do Senhor. Está sobrando, vou semear na vida do meu pastor, vou semear na vida do meu irmão, vou procurar generosidade, vou plantar minha semente e eu vou colher, irmãos, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, com a medida que eu semeio, eu vou colher, irmãos. Tem um pastor, um amigo nosso, que eu nunca vi andar em tanta prosperidade. Mas, irmão, vou te falar uma coisa. Ele disse, olha, há alguns anos atrás eu não tinha nada na minha vida. Eu aprendi essa lei espiritual. E eu tenho andado nisso. E eu tenho colhido todos os dias. Ele disse, se você me der um perfume, Jean, eu vou procurar saber quanto custou aquele perfume. Vou dar o dízimo daquele perfume. Eu ganho uma camisa, eu procuro saber quanto custou. Vou lá, pesquiso e dou o dízimo daquela camisa. E sabe o que é que está acontecendo todo dia? Todo dia eu colho. Também todo dia eu planto. Amém, irmãos?
Amém.
Diga. A alma generosa,
prosperará.
Quem dá de beber será saciado, a Bíblia diz. E ser generoso, isso é um fruto do Espírito. Uma manifestação do fruto do Espírito. Uma pessoa generosa. Tá, tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Tem a oportunidade de plantar, plante. E não vai faltar, irmãos. O medo, olha só, o medo é fé ao contrário. Não, eu não vou dar porque eu estou com tanta coisa para pagar que se eu der meu dízimo, vai faltar, irmão, vai faltar mesmo, porque você não está dando. É honrando ao Senhor que essas coisas vão ser revertidas. Primeira coisa é do Senhor, irmão, deixa para pagar conta, vou pagar tudo que sobrar, eu dou a Deus, não faço isso não. Chegou ali 2.000, 200 é de papai. Isso aqui é inegociável. E você vai ver, aqueles 1.800 que sobrar, que ficar na sua mão, a Bíblia diz que ele vai multiplicar a sua sementeira e dar pão para você comer, semear mais semente para você semear, mas paga tudo que sobrar, dá a Deus. Isso não é generosidade. O Espírito generoso, ele dá o melhor.
Amém?
E tenha certeza que Deus vai honrar. Deus honra a sua palavra. Eu honro os que me honram. Então, que possamos ser pessoas generosas. Semeie, você vai ver colheitas e colheitas abundantes, multiplicação. Lá em 2 Coríntios, eu acho que é o 8, diz que uma igreja muito pobre. Houve uma oportunidade de
de eles semearem na igreja de Jerusalém, que estava passando por um momento difícil. E Paulo disse, olha, mandou as cartas para as igrejas e disse, vocês não precisam não, que eu tenho visto que vocês têm passado por dificuldade e vocês ficam de fora. As igrejas da Macedônia. Sabe o que foi que eles falaram para Paulo? Diz, Paulo, não nos prive desse privilégio de semear. E a Bíblia diz que eles deram acima de suas condições. Sabe o que aconteceu segundo Flávio Josefo? Diz que algum tempo depois Paulo retorna àquela igreja e Paulo não reconheceu aquela igreja. Sabe por quê? Por causa das sementes que eles plantaram.
Amém.
Aquele povo que havia pobreza, que havia dificuldade, era o povo que estava mais prosperando naquela dali na Macedônia. Por quê? A semente ela vai trazer os frutos. A colheita, a mudança, a sua mudança, a mudança financeira está na semente, irmãos.
Amém.
Diga, a minha mudança financeira está na minha semente. Eu semeio e colho, eu semeio e colho. E Deus vai aumentando a minha sementeira. Mas se eu guardo, a Bíblia diz, será com pura perca. Se eu retenho, é pura perca. Então, a chave de um agir sobrenatural nas minhas finanças está na minha semente. A semente cria o meu futuro. Diga, a semente cria o meu futuro. E o primeiro lugar, irmão, da gente semear é na igreja, tá? Eu não congrego aqui, vou semear no outro lugar. Honra com a tua igreja local. Semeia na igreja local. Vai semear, quer semear na outra vida, semeia na vida do seu pastor.
Glória a Deus.
Pastor Aloysio é uma boa semente, irmãos. Eu tenho provado isso.
Glória a Deus.
Tenho plantado e tenho colhido, porque eu sei que eles são importantes para mim. Amém?
Amém?
E a Bíblia diz também nos domésticos da fé. Ajuda todo mundo, mas não ajudar o irmão? Primeiro é nos domésticos da fé. A gente vai ter a oportunidade de semear lá fora, ajudar lá fora. Primeiro os domésticos da fé. Amém? Primeiro minha igreja. Então, bondade. Amém? Diga, eu sou bom.
Eu sou.
Diga, eu sou generoso.
Eu sou
outro fruto, outra manifestação do fruto é fidelidade. Amém? Aqui, ó. Fidelidade. Com Deus, com a sua família, com a sua igreja, fidelidade em tudo. Amém?
Amém.
Pessoa fiel, fidedigna, uma pessoa leal com Deus, com a sua família. Minha família não merece traição. Minha igreja não merece que eu seja injusto com ela. Entendeu? Deus não merece que eu haja dessa, que eu tenha esse tipo de comportamento. Isso é um tipo de lealdade. Fidelidade é lealdade. Amém, irmãos? Mansidão. Isso aqui é algo que precisa ser tratado em nossas vidas. Ser manso. Tem pessoas que você não pode corrigir. Muitas vezes a correção feita em amor, isso é bom para nós. Mas tem pessoas que qualquer coisinha pega ar, como diz a história. Qualquer coisa se transforma. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa, é muito bom você, né, conviver com uma pessoa mansa. Pessoa que você tem até medo de chegar perto, você tem até medo de conversar, de contar qualquer coisa, porque qualquer coisinha a pessoa cria uma tempestade num copo d'água. Então, isso não é o Espírito de Deus. Amém?
Amém.
Diga, o Espírito de Deus,
Espírito.
Um Espírito manso. Amém? Mansidão. Jesus disse, manso, aprender de mim que sou manso, aprender de mim que eu sou manso. Sua mulher dizer alguma coisa e você não gostar, cala a boca, fica quietinho lá. Marido disser, fica quietinho, que é porque um abismo chama outro abismo, irmão. Um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco está aquela confusão por causa de um sabonete que ficou fora do lugar, uma pasta que não foi fechada, uma toalha que muitas vezes nas pressas ficou em cima da cama. Está errado? Está.
Tá.
Não estou dizendo que está certo. Mas não precisa também pegar ar. Não precisa pegar ar por causa disso. Amém?
Amém.
Diga, eu sou manso.
Eu sou manso.
Diga, o amor.
O amor.
Tudo suporta.
Tudo suporta.
O amor é manso.
O amor é manso.
Amém, irmãos? E domínio próprio, que é algo também que a gente precisa aprender a ter autocontrole. Né? Controle, autocontrole. Se dominar. Às vezes aquele negócio está ali na sua frente, que é te seduzindo, mas você, com a ajuda do Espírito Santo, você pode dizer, basta, eu não quero isso não é para mim. Amém? Em qualquer sentido, ter domínio próprio. Não querer aquilo, não deixar aquilo te dominar. Amém? Porque você é forte, você consegue dominar qualquer coisa que queira te dominar. O único domínio que Deus aceita é o domínio do Espírito. E mesmo assim ele é cavalheiro. Ele não exige, ele não obriga, mas ele quer se envolver conosco. Amém? Quando eu digo dominar, é se envolver conosco. Ele é um cavalheiro. Mas qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa que está te dominando, pelo poder do Espírito Santo, você pode vencer.
Amém?
Amém? Provérbios 29, 11, André. Vou encerrar com isso. São 8h20, ainda tem muito tempo. Mas vamos passar um tempo orando, agradecendo a Deus, crendo que esses frutos vão cada dia mais vão aparecer. Amém? Será que eu anotei certo? É isso mesmo. Mas eu acho que é em outra... Bota na NVI, André. Isso. Olha só. O tolo, ele dá vazão à ira. Mas o sábio... Diga, o sábio... Se domina. Então nós somos sábios, irmãos. Então nós podemos nos dominar. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o nome de Deus, nós temos autoridade no nome de Jesus. Podemos andar nisso. Podemos dar fruto. Podemos ser transformados de glória em glória, como a Bíblia diz. A imagem do Senhor. Então, vamos frutificar, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos deixar de ser menino. O fruto do Espírito está dentro de nós. Nós podemos andar nesse fruto. Podemos amar, podemos perdoar, podemos ser benignos, podemos ser pessoas generosas. Nós podemos porque Deus é tão bom. Veja como Deus é bom e sábio. Deus, ele viu que por nós mesmos nós não teríamos essa capacitação. Mas Deus já nos deu a condição. Por que Deus pede para a gente andar em amor? Porque Deus já nos deu o amor. Por que Deus pede para nos andar em fé? Porque ele já nos deu uma medida de fé. Então, por que Deus pede para a gente frutificar? Porque ele já nos deu essa capacitação de frutificar. Então, não é algo que é esforço, é algo que é graça. Agora, eu só preciso me envolver com as coisas de Deus para que esses frutos se manifestem. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus e pedir para o Senhor, todo dia, Pai, me dá uma oportunidade de eu exercer esse fruto, me dá a oportunidade de eu ser bondoso, benigno, manso, ter domínio próprio, ter andar em paz, andar em alegria, poder tocar alguém, poder influenciar alguém com esse fruto, poder dar fruto na vida das pessoas. Amém? Peça a Deus essa oportunidade. E essas oportunidades vão aparecer, vão surgir, e você só é manifestar isso. Amém? Então, curva a cabeça, faça a sua oração. Esse é seu momento com Deus. Se isso não tem sido uma realidade, não tinha sido uma realidade, até hoje, a partir de hoje, Deus está nos chamando para andar nesse lugar. Andar de frutificação. Porque você já está enxertado nele. Todo ramo que estiver enxertado em mim, ele dá fruto. E nisto é glorificado meu Pai, que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quer glorificar a Deus? Dê fruto. Quer alegrar o coração do Pai? Ande no fruto. Ande em amor. Ande em mansidão.